Hello, gente! Aqui é a Gabi, sou mentora de finanças, educadora financeira e esse é o meu podcast Finanças na Prática. Sejam muito bem-vindos! Bora falar então do melancólico, do temperamento melancólico e como que ele age com o dinheiro. Para mim, isso vai ser o mais fácil de falar porque é o meu temperamento, né? Mas eu quero trazer algumas características bem pertinentes aqui. Se você é melancólico, melancólica ou conhece algum, alguma, encaminhe para ele esse episódio porque com certeza vai ser muito enriquecedor. Quem tem um temperamento melancólico, gente, lembra lá do que eu falei no começo? São pessoas que são de reação lenta e profunda. Então, é comparado, falando dos elementos, é comparado à terra. Então, quando a gente pisa na terra, aquilo marca. Então, são pessoas que carregam grandes marcas, né? Pessoas desse temperamento se dedicam em fazer tudo bem feito. São pessoas que são detalhistas, são pessoas que obedecem a regras com facilidade, são pessoas que buscam qualidade, precisão. Então, são pessoas que mantêm altas expectativas sobre si e sobre os outros. Esse é um ponto interessante a falar, porque é o seguinte. Como eu coloco expectativas altas sobre mim, sobre os outros, eu tô às vezes num patamar irreal, né? Eu tô desconectada da vida como ela realmente é. Então é um ponto para melancólica sempre me prestar atenção, porque assim, ok, eu quero chegar lá naquele objetivo, porque o melancólico ele é muito abnegado, ele é muito talentoso, ele é muito analítico, ele desfruta muito dessas características, entende? Só que se ele não se cuida, ele vai fazer com que isso, ao invés de ser um ponto positivo, seja algo negativo, né? Essa visão dele faça com que ele sempre seja num comparativo, não com os outros, mas um comparativo com ele mesmo. Quem ele é hoje e quem ele gostaria de já ser, sabe? Esse é um dilema muito grande do melancólico, muito grande. E também os melancólicos geralmente respondem melhor em ambientes mais estruturados. Então, falando até não só de financeiro aqui, mas falando assim de vida profissional, né? Melancólico dificilmente vai ser um temperamento que vai se dar bem numa área comercial. Não quer dizer que não possa, tá, gente? Pode, a pessoa pode se dar bem, não tem problema. Mas se ela for pensar nas aptidões naturais, é igual o meu marido sempre dá o exemplo, né? Tu vai colocar uma Ferrari numa estrada de chão e colocar um trator numa pista, né? De asfalto. Ok, eles vão conseguir andar, mas o trator foi feito para estrada de chão e a Ferrari foi feita para pista. Então, se a Ferrari estiver na pista, ela vai com certeza ter uma performance muito melhor. Então, é sobre isso. A gente pode trabalhar no que a gente quiser, mas, por exemplo, eu me dou extremamente bem trabalhando home office, trabalhando de casa todos os dias, no meu canto, sozinha, só eu. Por exemplo, eu amo meu marido e amo a gente ter tempo junto, mas eu também amo a solitude, amo ficar sozinha, amo ficar em casa sozinha, amo fazer minhas coisas sozinha, porque isso é do meu temperamento. Então, eu me dou muito bem com o meu trabalho home office. Meu marido, de vez em quando precisa trabalhar home office, ele fala: Nossa, que coisa estranha, parece que eu não estou trabalhando, por mais que eu esteja, mas é diferente. E eu já, meu Deus, me dou super bem. Então, é importante entender isso. Alguns pontos fortes do melancólico. O melancólico, ele é analítico. São pessoas naturalmente organizadas, cuidadosas, são pessoas precisas, detalhistas, conscientes. Às vezes o melancólico ele é tido como o chato, sabe? É aquela pessoa mais metódica. Todas as vezes que a gente for mais puro possível do nosso temperamento, mais os lados negativos a gente vai ter. Então, por exemplo, eu quando não tinha tratado tão bem a minha personalidade, não tinha tratado tão bem essas características que não eram tão positivas no meu temperamento, eu era muito parecida com esses pontos fracos que eu vou falar aqui, que é ser mais fria, distante, ter muitos patamares irreais, interiorizar demais as minhas emoções e ficar guardando, 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 porque o melancólico ele implode ao invés de explodir, né? O colérico ele explode, o sanguíneo ele explode, mas o melancólico ele implode, vai para dentro dele. Porque como ele é perfeccionista, como ele é muito analítico, como ele é profundo, tudo aquilo fica acontecendo dentro dele. Então, por exemplo, o melancólico que tá num. O melancólico naturalmente é mais organizado, mas o melancólico na dor, que esteja endividado, que esteja com um problema financeiro, aquilo vai ser um peso para ele muito maior do que seria, por exemplo, para um sanguíneo ou para um fleumático. Entende? Porque o sanguíneo, ele é tão otimista naturalmente que ele já pensa assim: tá, tô nessa dívida, mas daqui a pouco eu já resolvo, vai dar tudo certo, vamos pra cima e é isso aí, bora, né? O melancólico, ele já tem a visão pessimista e ele fica: meu Deus, socorro, o que que vai acontecer? E se eu nunca conseguir pagar essa dívida? E aí ele fica analisando aquilo dentro dele, ele fica interiorizando aquelas emoções e ele vai ficando depressivo. São pessoas mais que tendem à depressão, a essas emoções negativas, se não cuidarem. E nas finanças, a melancólica, ela é a metódica, ela é a perfeccionista, aquela dos centavos, né? É aquela pessoa que toma decisão com muito cuidado, com muito temor. Na verdade, para o melancólico é muito difícil tomar decisões financeiras, porque ele sempre está pensando no melhor custo-benefício e no menor risco possível. Só que quando a gente fala da vida real e de uma vida que existe crescimento, não existe crescimento sem assumir riscos. Então, assim, graças a Deus que Deus me fez casar com um sanguíneo, porque se eu fosse ficar só pelo que eu acredito que eu sou capaz de fazer, acho que a gente não teria dado nem metade dos passos que a gente deu, né? Porque precisamos dar vários passos, assim, ousados, e que a gente assumiria riscos. Se eu não tivesse clareza do que eu realmente quero para minha vida, onde eu quero chegar, eu não estaria empreendendo, porque, assim, para o melancólico, se for buscar só o mais confortável, ele deveria sempre buscar o quê? Posição onde ele vai ter uma pessoa onde ele vai delegar função, não precisar se expor muito, sabe? Coisas mais estáveis. Esses seriam os lugares, assim, mais confortáveis para o melancólico, mas também é um ponto a gente sempre entender. Nem sempre o lugar mais confortável é o lugar do nosso crescimento. Então, por exemplo, hoje eu tenho essa possibilidade de trabalhar de casa, ficar no meu mundinho, digamos aqui assim, né? Mas esse é um ponto de conforto. Porém, tem o desconforto, que é o fato de empreender. Tô fazendo isso empreendendo, não trabalhando home office para uma outra empresa. Tô fazendo isso empreendendo, assumindo risco, todos os meses lutando, batalhando para fazer acontecer, sabendo que, opa, se eu não trabalhar, o dinheiro não entra e tal. Então, no começo, isso foi um grande conflito para mim, internamente, porque a segurança é um valor muito grande do melancólico. O melancólico, ele quer calcular todas as decisões. Por isso que é tão difícil para ele tomar decisões. E as pessoas melancólicas que não têm esse ímpeto de ir para a vida são pessoas que vão ficando estagnadas, vão ficando muito focadas na escassez. Meu Deus, como o melancólico foca na escassez, no que pode dar errado, na falta, que o dinheiro vai faltar, que não vai ser suficiente, que eu nunca vou conseguir chegar lá porque eu não sou capaz. E aí vem outro ponto de a gente também não olhar Deus, de fato, que é ele quem gera o resultado, né? Então, esse é um ponto bem interessante de atenção no perfil do melancólico, tá? O melancólico também, por ter esse perfil mais perfeccionista, ele acaba obedecendo sem nenhum problema um plano financeiro, um plano econômico em si, né? Ele não tem problemas em seguir regras. À medida que ele entende o que deve ser feito, ele vai seguir aquilo. Ele vai obedecer, digamos assim. Ah, aprendi que esse é o jeito de cuidar do meu dinheiro. Vai ser muito fácil para ele se adaptar, porque ele se adapta bem a regras, ele precisa desses métodos para ele se sentir seguro. Diferente do sanguíneo, que ele é mais aéreo, que ele não gosta de rotina. Então, para o melancólico, por exemplo, eu tenho vários mentorados de todos os tipos de temperamento, né? Então, eu já sei, quando é uma melancólica, que ali vai ser mais prático na hora de começar a construir o hábito da planilha, porque já é uma pessoa que tem uma aptidão natural para isso. Mas, como eu falei, não quer dizer que, por causa disso, o sanguíneo não vai conseguir, porque eu tenho vários mentorados também, sanguíneo, colérico, de todos os temperamentos, que começaram a desenvolver esse hábito, que a gente tem que amadurecer e fazer não só aquilo que é o nosso conforto, né? Então, isso é bem, bem importante. Tomar decisão, como eu falei, para o melancólico é muito difícil, e isso impede, muitas vezes, o melancólico de tomar decisões rápidas em caso de emergência, de aproveitar oportunidades. Então, o melancólico na vida financeira, fique atento, porque o cavalo encilhado passa uma vez só, né? Então, assim, às vezes tem oportunidades de negócio, oportunidades de compra que não vão aguardar o teu pensamento, entende? Não vão aguardar o tempo todo que tu precisa para analisar. Você vai precisar ter a coragem de se arriscar e errar também, porque o melancólico, ele tem um patamar de perfeição tão grande, meu Deus do céu, que ele não se permite errar, como se ele tivesse que ser perfeito. E aí, à medida que o tempo vai passando, a gente vai entendendo isso, vai falando assim, opa, peraí, eu não preciso disso, né? Eu posso me desconectar dessa visão de perfeição e eu posso errar também, que tá tudo bem, tá? Isso faz parte da minha vida, isso faz parte da natureza humana cometer erros, né? Eu não sou perfeita, não nasci perfeita. Então, aceitar essa realidade aí pro melancólico é muito importante. Então, o melancólico, ele raramente tem problema com dívida. É, porém, esse perfeccionismo, né, ele faz com que a gente fique longe da vida próspera e abundante que a gente poderia estar vivendo. Então, eu já vi muitas pessoas que, por toda essa tensão, por toda essa necessidade de controle de cada passo, acabaram vivendo uma vida muito aquém, mesmo tendo dinheiro. Melancólicos não tratados geralmente são pessoas que têm dinheiro. Tem um dinheiro investido, tem um dinheiro guardado, mas vive uma vida miserável. Vive uma vida aquém, muito aquém do que poderia, porque vive uma vida refém do medo, vive uma vida refém da insegurança, entende? E pode gerar muitas tensões no relacionamento se for casado com um sanguíneo gastão, se for casado com um colérico que vai lá e toma decisão impulsiva, ou principalmente com o sanguíneo colérico que for agindo desse modo, né? E se for casado com um fleumático, uma melancólica casada com um fleumático, se os dois não se cuidarem, se for casado com o fleumático ou com outro melancólico, se não se cuidarem, o que que vai acontecer? Eles vão ficar estagnados a vida inteira e não vão dar passo porque não vão ter coragem. O melancólico, ele vai sempre travar nisso, né? Então, quer dizer que um casal melancólico, melancólico ou melancólico fleumático não vai prosperar na vida? Não é isso. Mas vão ter esses desafios, porque se eu tivesse uma pessoa do meu lado exatamente como eu, ou que fosse fleumática, que já é um temperamento mais estável, coitada de mim, eu acho que nem metade das decisões eu teria tomado por causa do medo, né? Então, é muito importante você entender isso, porque se essa é a sua realidade dentro do seu casamento, seu relacionamento, você é melancólico ou melancólico, busca trabalhar isso, porque senão vocês não vão sair do lugar. Eu falo com propriedade porque eu sou melancólica e precisei lidar com isso, sabe? Precisei vencer isso e eu acredito que por isso que eu penso assim, cara, se eu conseguir, vocês também conseguem, outras pessoas também conseguem, porque eu era mais improvável, sabe? Eu tinha todos os motivos para não empreender, eu tinha todos os motivos para não dar os passos que eu dei, ousado, de tantas coisas que a gente fez nesses últimos anos, de tanto crescimento que a gente viveu, mas eu nunca deixei essas coisas da minha natureza me atrapalharem, me impedirem, né? Não que eu nunca deixei, mas assim, nunca me conformei em isso me paralisar, entende? Então, eu acredito que esse é um ponto muito importante, porque o amadurecimento deve ser o nosso destino. A gente não pode aceitar assim, ah, eu nasci assim, vou morrer assim, ponto final. Ah, eu aprendi a ser assim, isso é da minha natureza, com meu temperamento, e ponto. Não, não deve ser assim, sabe? É óbvio que, por exemplo, vai ser mais natural para o melancólico a primeira reação diante de qualquer coisa ser o pessimismo? Sim, mas a partir do momento que se desenvolve a consciência, a gente não fica mais refém daquela primeira reação. A gente consegue já ressignificar aquilo no momento que acontece e falar: não, tá, tudo bem, eu sei que por eu ser melancólica, meu primeiro radar aqui vai ser enxergar o que pode dar de errado nessa situação. Porém, eu vou trabalhar esse otimismo. Então, uma coisa que, para mim, Gabriela, melancólica, fez muito, muito, muito bem. Eu comecei a fazer em 2018 um diário da gratidão, onde todos os dias eu era obrigada, né, obrigada por mim mesma, a escrever três motivos pelos quais eu era grata por aquele dia. Sempre escrevia no final do dia. E aí eu ficava fazendo um review ali daquele dia, o que tinha acontecido, quais coisas boas eu tinha para agradecer. Porque o melancólico, um dos males do melancólico é a murmuração. Gente, mas o temperamentozinho reclamão, misericórdia. Como o melancólico é reclamão? É reclamão da realidade financeira, é reclamão das circunstâncias, de tudo. Então, quantas vezes eu já me vi tendo vários motivos para agradecer e estando lá reclamando? Ah, porque eu já devia estar assim, porque eu já devia. Ah, e o principal é isso, sabe? Eu já devia estar assim, eu já devia estar assado, e isso já devia ter acontecido. Ah, sabe? Fica sempre naquela coisa. E aí vai se alimentando, aí quando tu vê assim, meu Deus, para, cala a boca, para de reclamar. Porque quanto mais tu reclama, mais tu tá clamando por aquele problema. E aí quando tu começa a trabalhar a gratidão, primeiro que ninguém se sente melhor depois de reclamar, né? Todo mundo só se sente pior depois de reclamar. Então, a gratidão, ela primeiramente muda a gente de dentro para fora. É algo muito, 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 muito único, muito especial, muito, muito do céu mesmo, assim, quando a gente começa a trabalhar esse hábito. E eu vou falar que no começo foi difícil, Mas hoje eu até nem faço mais no caderno, mas porque se tornou algo natural eu enxergar essa gratidão nas pequenas coisas do meu dia a dia. Então, às vezes em dias difíceis, eu começava a perceber assim, cara, olha só, eu também, mesmo num dia ruim, eu tenho motivo para ser grata. Sabe, às vezes meu motivo de agradecer, por exemplo, na época ainda estava na casa dos meus pais, era: sou grata por poder sentar à mesa e almoçar com a minha família. Sou grata porque eu tenho uma casa para morar. Sou grata por respirar, sou grata porque eu tenho olhos para enxergar o céu, enxergar as cores, sabe? Coisas nesse sentido, assim, que a gente começa a mudar a nossa ótica. E aí isso vai fazendo com que a gente equilibre mais o nosso temperamento, né? E ter um olhar mais otimista para a sua vida financeira, conseguir já segurar, né, esses impulsos pessimistas. E o principal é entender que, assim, eu preciso poupar, sim, eu preciso planejar minha vida financeira, sim, mas eu preciso de flexibilidade também, né? O melancólico, se ele não tiver flexibilidade, ele tá querendo a morte. Isso é muito forte, porque se a gente só quer estabilidade na nossa vida, o que que é estabilidade, gente? Estabilidade, pensa lá no eletrocardiograma, quando a gente vê uma pessoa que tá com o coração batendo. O que que é estabilidade? Quando a pessoa morreu. Então, se nós estamos numa vida real acontecendo, não vai ser linear, não vai acontecer exatamente de acordo com o planejamento. Eu vou precisar entender que aquele planejamento que eu faço, melancólico, melancólica, não é algo que vai acontecer exatamente daquela forma. Até porque, se o planejamento acontece exatamente como eu planejei, significa que nesse meio do caminho eu não cresci nada. Porque à medida que eu vou crescendo, as coisas vão mudando junto comigo. Entende? Então, essa flexibilidade na vida financeira, diante das metas, diante dos imprevistos, é muito importante para a vida financeira do melancólico prosperar. E eu estou falando como uma melancólica que, graças a Deus, com a ajuda do Senhor, aí tem prosperado e rompido barreiras. Certo? Espero que isso tenha feito sentido para você nesse episódio. E até o próximo, onde a gente vai falar aqui sobre o temperamento fleumático. E se você curtiu esse podcast, continua aqui me acompanhando, me segue aqui no Spotify, porque toda semana vai ter conteúdo inédito aqui para vocês sobre como aplicar princípios de finanças na prática na sua vida. E não esquece também de me seguir lá no Instagram, @BorgaGabriela, que eu tô sempre compartilhando conteúdos, fazendo lives, para poder te ensinar ainda mais sobre finanças de uma forma simples, leve e descomplicada.